Olá, galera! Começando mais um TaraCast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o João de Andrade Neto para analisar o sufoco que foi a classificação do Náutico 1-1 diante do Cordino na primeira fase da Copa do Brasil, jogo realizado lá no estádio Castelão, em São Luís, capital do Maranhão, a mais de 300 e tantos quilômetros da cidade original, né, cidade natal do adversário do Náutico nessa primeira fase da Copa do Brasil. Um resultado para lá de importante para o Náutico nas pretensões da temporada, dadas aí as condições orçamentárias do Náutico, né, as restrições orçamentárias aí do Náutico para a temporada 2018. A gente vai analisar aqui o que a gente pode analisar dessa partida, porque para deixar bem falei para vocês, como de costume, a gente sempre gosta de jogar aberto. O jogo não foi televisionado, então nem eu, nem Fred, nem João tivemos condições de assistir a partida. A gente pode dizer que a gente retomou aqueles momentos maravilhosos de nossas adolescências, onde a gente acompanhava boa parte dos jogos que ilustram, inclusive, que a gente traz na bagagem, nessa bagagem futebolística da gente, né? Escutando tudo pelo rádio, imagino o nervosismo que o João deve ter sentido, ele vai falar um pouquinho disso. Mas a gente vai falar de tudo que esse resultado, essa classificação, acarreta aí para as pretensões do Náutico na temporada. Então, vou começar com o João Grilo. João, como é que ficou o coração? Eu queria que você falasse aí dessa experiência. Como é que ficou o coração aí acompanhando pelo radinho aí, a sofrida classificação do Náutico com 1-1 contra o Cordino lá em São Luís?
Celso, na verdade, assim, eu fiz o jogo pelo Super Esporte e eu, na verdade, eu voltei no tempo de início de, assim, na época de estagiário, começando com um profissional de jornalismo, que quando a gente ainda fazia jogo por rádio, né? Quando não eram todos os jogos que eram transmitidos, e hoje a maioria de todos os times daqui, Náutico e Sport Santo, são transmitidos, mas esse jogo do Cordino foi uma exceção. E aí eu voltei há muito tempo atrás, tipo, 10 anos atrás, já, quando você conseguia fazer, você tentava fazer um... Tentava não, você fazia jogos pro jornal, e nesse caso eu fiz pro jornal e pro site, pelo rádio. Com a diferença que a gente, hoje, né, mesmo assim, a gente tem mais alguns recursos, né? Porque eu chutei o jogo pelo rádio, mas no tempo real do Globoesporte.com, por exemplo, eles mostravam os principais lances já com os vídeos. Então a gente conseguiu ver o vídeo do gol, do Cordino, a falha de Camutanga no lance do pênalti. Enfim, você conseguiu, você visualizava os principais lances. Mas sobre o jogo, assim, só deixando claro que escutar jogo no rádio realmente é um sofrimento para o torcedor, porque nos minutos finais, né, já que o Náutico tinha empatado o jogo, era só tira, Bruno, sai, bola da defesa, chuta. E você não tá vendo o jogo, realmente o torcedor do Náutico sofreu mais do que do costume, porque você só tá escutando, você não tá vendo, e esse é muito... deixa muito o torcedor muito nervoso. Mas sobre o jogo, o que eu posso falar, a gente não, de fato não viu o jogo, mas pronto, pela escalação de Roberto Fernandes, o Roberto Fernandes nesse jogo, ele abriu mão dos três volantes, que era o que ele tinha feito no... principalmente no clássico, né? Que quando ele utilizou isso pela primeira vez, repetiu contra o Vitória. Eu imaginava que ele repetiria contra o Cordino, porque o jogo se desenhava para o Náutico de contra-ataque. E o Roberto Fernandes mudou a estratégia, tirou um volante, recuou o Alisson Pernambucano para meia. O Alisson vinha jogando como centroavante, colocou o Tarcísio, que é o menino da base, no ataque. E pelo que a gente pode acompanhar pelo rádio e pelos meus melhores momentos, isso não funcionou. E isso vai uma crítica ao Roberto. Mais na frente a gente vai debater sobre as consequências do jogo e tal. E o Roberto, depois do jogo, ele foi muito duro com o time. Ele não fez questão de poupar críticas ao time e tal, dizendo que o time faltou atenção e tal. Mas ele esqueceu de colocar. Eu acho que o Roberto errou também na escalação, porque ele de uma forma. O jogo se desenhava pro Cordino atacar o Náutico, já que só a classificação, só a vitória classificava o Cordino, e era o Náutico jogar no erro do Cordino. E essa postura mais ofensiva, digamos assim, sem o volante, não funcionou. O Náutico Roberto Fernandes falou uma coisa aqui, o Náutico repetiu aquela história aqui, e é verdade, quando o Náutico tem que propor o jogo, o Náutico se enrola, Mas eu só acho que o Náutico nesse jogo ele não tinha que propor o jogo. Eu acho que nesse jogo ele tem que esperar o Cordino e não ele, Náutico, propor o jogo. E a estratégia de Roberto Fernandes deu errado no primeiro tempo. O Cordino dominou o primeiro tempo. O Piu Piu, o atacante do Cordino com nome exótico aí, o Jonas Piu Piu, infernizou a defesa do Náutico. Fez 1-0. O lance do pênalti eu vi. Né? Você vê o
time do futebol mais animado do Brasil gosta de se enganchar com o jogador de nome escroto, né, João?
Totalmente. Não, eu falei, desde quando eu não vi a escalação do Cordino antes, eu disse, esse piu-piu vai aprontar. Isso está escrito. E aí, o pênalti foi uma falha da dupla de zaga do Náutico. O Camutanga faz uma falha, tenta proteger a bola e vacila. O piu-piu joga, rouba a bola dele, joga a bola na travessão e o Bruno Calixto, completamente atabalhoado, faz um pênalti besta. E aí, assim, aí o Náutico realmente foi engolido no primeiro tempo, um time modesto do Cordino. Aí, no segundo tempo, o Roberto fez uma mudança, ele colocou o Daniel Bueno, deu mais uma chance, tirou o Tarcísio. Ele manteve o esquema tático, só mudou as peças. E o Náutico, pelo que a gente pode acompanhar pelo rádio, o Náutico melhorou, o Náutico pressionou o Cordino, ensaiou o gol que fez em três lances parecidos, que era faltas ali na intermediária, levantando na área para alguém chegar de cabeça. O Wallace Pernambucano tinha perdido um gol pouco tempo antes do gol do Náutico, né? Que foi o Camutanga terminou fazendo, se redimindo da falha do lance do gol do Cordino. E o Náutico conseguiu esse empate aos 37 num sufoco danado, porque o Náutico passou a jogar numa situação que ele tem que propor o jogo. E toda vez que ele tem que propor o jogo, o Roberto Fernandes não tem peças para isso. Mas enfim, foi uma classificação importante, porque de forma surpreendente, sofrida, porque eu não esperaria que fosse tão sofrida assim, porque o Cordinho é um time muito limitado, não tinha vencido nenhum jogo ainda no ano, jogou a 439 quilômetros da sua cidade, que é Barra do Cordas, um estádio teve 260 pessoas no estádio, o estádio Castelão, que é muito grande, ou seja, o Náutico jogou em campo neutro, sofreu, mas passou. E com a classificação, Celso, o Náutico embolsa mais 600 mil, que se soma aos 500 mil que ele tinha pela primeira fase, ou seja, na Copa do Brasil, o Náutico já soma aí 1 milhão e 100, com 500 mil que ele tinha faturado pela passagem para a fase de grupos da Copa do Nordeste, já são 1 milhão e 600, e nessa quarta-feira, uma informação que eu apurei, junto com o pessoal do Braga, em janeiro o Náutico recebeu uma parte da venda de Eric. O Braga depositou algo em torno de 1 milhão de reais. Então, se você somar a parte da venda de Eric, que o dinheiro já entrou, com o dinheiro das cotas da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, o Náutico já faturou em janeiro algo em torno de 2 milhões e 600 mil reais. Para um time que tem vem de problemas gravíssimos financeiros, que tem uma folha salarial de pouco mais de 200 mil reais, o Náutico em janeiro faturar 2.600 reais, é um dinheiro assim, chega a ser surpreendente para o Náutico. Eu acho que o Náutico nunca viu tanto dinheiro em tão pouco espaço de tempo. Então, assim, aos trancos e barrancos, pelo menos o Náutico está respirando nesse início de temporada e com 2 milhões, eu repito, 2 milhões e 600 mil reais na conta do Náutico só em janeiro.
Então, Jorge, a gente está falando aí de uma surpresa esse faturamento do Náutico, né, nesse início de temporada. E o que a gente pode dizer que não foi uma surpresa foi a reação do nosso público, a nossa parceria com a Pizzaria Atlântico. E certamente você, João Grilo, colaborou, diretamente para o faturamento da Pizzaria Atlântico crescer, né, João?
Vou trabalhar de novo amanhã. Vou trabalhar de novo, porque eu levo alguns dias na semana. Bento tem terapia na Ilha do Leite, né? E aí a Atlântico fica ali pertinho, tem uma entrega ali na Paissandu, que é o ponto de entrega na Atlântico ali. E aí eu peço o Peg Leve, né? Eu boto o código, Peg Leve 45. E aí, bicho, assim, eu fiquei surpreso, assim, eu até botei no Twitter, porque é um negócio absurdo. O frango parmegiana, que é um dos pratos carro-chefe da casa lá do Atlântico, todo mundo sabe que o...
Sensacional.
O filé parmegiana do Atlântico é um dos melhores do Recife, o molho de tomate, macarrão é sensacional. E aí o preço sai por 23 e uma quebrada, sai menos de 24 reais. Como um prato da Atlântico, sem exagero, dá para três pessoas comerem de forma tranquila, sabe? Três pessoas comem ali de boa. Sai menos de 8 reais por pessoa, porra. É mais barato que qualquer PF. Se você quiser comer muito, se você é um cara que faz questão de comer muito, divida para dois. você e outra pessoa, dá menos de R$12. É mais barato do que PF, porra. Agora, com a qualidade é absurda, que é a qualidade da planta. Então, assim, o preço, é, a promoção é sensacional. O preço é espetacular e por isso que eu amanhã vou de novo. Porque pagar R$12, em média, por pessoa, R$12 por um prato, da, um, filé, um frango para mediana da Pizzaria Atlântico, é
pior. Show de bola mesmo. Então, esse código que o João está falando, galera, é o Pega Leve 45, é um dos dois códigos da nossa parceria com a Pizzaria Atlântico, né? É, esse código ele vai dar 30% de desconto no seu pedido. Se você fizer seu pedido pelo site da Pizzaria Atlântico, importante, tá? pizzariaatlântico.com.br, você faz o seu pedido por lá e pede para retirar na loja. E aí você recebe 30% de desconto no seu pedido, qualquer pedido, galera. E se você quiser pedir em casa, no conforto da sua residência, você utiliza o código Atlântico45 e é 20% de desconto no seu pedido. Então vai lá, galera, corre Atlântico, pizzariaatlântico.com.br. Vou colocar Fred Figueroa para tocar a bola aqui nesse programa. Ele estava ali como aquele craque, né, que chega só na hora de decidir. Fred Figueroa. João Grilo destacava no fim do comentário dele a relevância de o Náutico ter passado a partir de um ponto de vista financeiro, né? O Náutico que está vivendo um período dificílimo de pouca entrada de capital no clube para gerenciar o clube nessa crise, disputando Série C. E aí, o fato de garantir mais 600 mil para participar da segunda fase da Copa do Brasil, inicialmente você pensa, pô, já é uma vantagem aí para o Náutico em relação aos adversários da Série C. Mas se a gente for pensar direitinho, dos 7 times da Série C que disputaram essa primeira fase da Copa do Brasil, só quem não passou foi o Santa Cruz, né, Fred? Então, assim, é mais do que ganhar vantagem em relação aos adversários, né? É se manter competitivo, inclusive, né?
Isso, Celso. Eu vou começar meu comentário fazendo algo que eu raramente faço na minha vida, que é discordando um pouquinho de João. Mas é só aquela...
Mas não era Pizzaria Atlântico, não, né?
Não. Até porque eu comi o mesmo prato que ele essa semana na Pizzaria Atlântico. Então, no prato, a gente tá concordando. Mas assim, eu vou discordar, mas é aquela discordada estilo podcast, que é mais numa palavrinha que ele usou, tá? O raciocínio está correto. É um pouco de preciosismo, que é o seguinte. É uma surpresa. E eu não concordo que seja uma surpresa, porque o Náutico era favorito contra o Itabaiana, pela camisa, né, uma condição de igualdade ali, por jogar a segunda em casa. Era minimamente favorito, né? De igual para igual, mais favorito. Não seria uma surpresa passar. E o Náutico era o favorito para passar pelo Cordinho. Então, assim, não dá para chamar esse dinheiro que entrou de surpresa. E a outra é a venda de Eric, que também tem que ser paga, né? Então, todo esse dinheiro que entrou no Náutico, ele não era certo, mas ele era bastante provável que entrasse. Tanto que, tá aí a pergunta que você fez.
Na verdade, não é surpresa do dinheiro, assim, eu concordo com você, que as cotas estavam na conta do Náutico. Mas é porque, assim, eu acho que o Náutico nunca fez tanto dinheiro junto, de uma vez só. A surpresa, eu acho que foi mais nesse dia, assim, 2.600, de um mês só chegar no Náutico, assim, 2.600, eu acho que não, faz tanto tempo que o Náutico não vê esse dinheiro todo, que a surpresa foi nesse sentido aí, entendeu?
Entendi, mas discordo, que não é a palavra, não é surpresa. É um fato novo, digamos. Mas pra gente não aprofundar as discordâncias preciosistas do podcast, eu vou voltar pra origem da pergunta, que é o fato de que, assim como o Náutico, outros 5 times, né, passaram, dos 7 que entraram em campo entre terça e quarta-feira, do grupo, né, do grupo Norte e Nordeste. Além do Náutico, passou o Botafogo da Paraíba e o Salgueiro. E do outro grupo passaram Joinville, Cuiabá e Bragantino. O que mostra, inclusive, o tamanho do prejuízo do Santa Cruz, né? Já tem um telecast no ar, gravado por Rafael, por Cássio e por Lucas. E eles aprofundam, quem quiser ouvir pode ir no nosso feed, pode ir no nosso site. Mas só passando um pouquinho pelo jogo de Feira de Santana, até porque desse jogo sai o adversário do Náutico numa outra fase que vale 1 milhão e 400 mil e que passa a ser o jogo mais importante do trimestre pro Náutico. Até agora era esse. Precisava vencer o Cordino para ganhar os 600 mil e para estar apto a ganhar mais 1 milhão e 400 mil. E aí sim pode fazer muita diferença, muito mais diferença. Esse dinheiro que o Náutico somou até aqui, ele é fundamental para o Náutico respirar, para o Náutico oxigenar e talvez até injetar um pouco mais de qualidade no elenco, que é necessário. Mas se o Náutico consegue passar do Fluminense de Feira com mais 1 milhão e 400 mil, aí sim, aí a gente já vai começar a poder pensar um Náutico para a Série C com a folha de 400 mil. Tá? Eu acho que se o Náutico consegue tirar o Fluminense de Feira, o Náutico se capitaliza a ponto de mudar de projeção para a Série C. Mas isso é um próximo passo. Sobre o jogo de hoje, o pouco que se pôde extrair do jogo, né, pelos motivos já falados aqui, e por essa volta no tempo de ouvir pelo rádio, né, de procurar, e como o João falou, né, a Globo, o Globo.com, ele tem uma dinâmica, né, no tempo real, que é muito muito mais, que se fosse assim antigamente, a gente teria a sensação de estar vendo o jogo, né? E me chamou a atenção que nos melhores momentos não teve uma única jogada trabalhada na entrada da área, entrando na área em nenhum dos dois times, né? O pênalti do Cordino, ele sai de um erro absoluto, né, da defesa do Náutico, um erro duplo, perde a bola, depois sofre o pênalti, né, uma atrapalhada, como o João disse, de Camutanga e de Breno. E o Náutico sai atrás com 28 minutos do primeiro tempo e tem aí em torno de 50, 60 minutos. Precisando do empate, ele consegue o empate já com 37, 38 do segundo tempo e mesmo assim não consegue entrar na área do Cordino uma vez para finalizar tocando a bola. Eu estou dizendo isso pela extração da edição dos melhores momentos do Globo.com. Caso tenha acontecido um lance e eles não tenham colocado, eu tenho que retirar o que eu disse. Mas pela extração, você vê que as duas grandes chances do Náutico foram duas faltas, né, cruzadas para a área. A primeira cabeceada por Breno, passou muito perto. E a segunda, justamente o gol de Camutanga, aquele típico cruzamento, né, de desviado, né, bola vem da diagonal, desvia, o goleiro sai mal, a defesa sai mal, e o Náutico faz o gol de 600 mil reais. Agora, o que dá para dizer é que aquele 3-0 sobre o Sport, ele está ficando distante. Ele começa a ficar muito, muito fora da curva. Porque depois daquele jogo, o Náutico empatou, né, duas partidas, por 1-1 as duas, com dois times inferiores, em termos de investimento, inferiores em termos de estrutura, e mostrando sempre o mesmo problema. E naquele momento da vitória contra o Sport, a gente levantou essa questão de que são poucos os jogos que o Náutico vai ter na temporada com aquele perfil, com aquele desenho de jogo, que é você aceitar previamente que a bola vai ficar com o seu adversário. E aí eu concordo com o João. Eu acho que esse jogo contra o Cordino era um jogo que, mesmo o Cordino sendo, na melhor das hipóteses, nivelado tecnicamente com o Náutico, que eu acho que nem era para ser, mas vamos dizer que fossem dois times iguais, tá? Até porque o jogo foi igual, vamos partir desse princípio que são dois times iguais, o contexto do jogo pedia o Náutico mais defensivo, pedia o Náutico, como jogou contra o Sport, com os três volantes, pedia o Náutico obrigando o Cordino a vir para cima, para que nas brechas tentasse simular, repetir o que fez na Arena do Pernambuco contra o Sport. Porque é aquele é o único Náutico que funcionou até aqui. Eu sei que alívio e preocupação, né, são duas sensações antagônicas que estão andando de mãos dadas com o Náutico esse ano, né? Acaba o jogo, você tem um alívio e já volta a preocupação. Mas é mais ou menos isso, assim. A gente só tem um Náutico que funcionou em 8 partidas de 2018. É o Náutico na defensiva, bem armado, bem montado, que aproveitou as chances que teve contra o Sport. Talvez, se amanhã a gente colocar Sport e Náutico outra vez para jogar e o Náutico repetir novamente a escalação, e a forma de jogar. Talvez não dê Náutico. 3-0 é muito fora da curva, mas talvez o Náutico não vença. Por quê? Porque naquela noite não teve defesa batendo cabeça, e os dois últimos gols que o Náutico levou foram duas falhas duplas da defesa. Isso é impressionante. O gol que o Náutico levou do Vitória, o gol que o Náutico levou do Cordino, foram batidas de cabeça dos dois zagueiros. E naquela noite tudo funcionou de forma muito, muito precisa. Cabe agora ao Náutico. Porque aí, meu amigo, tem que se deixar um pouquinho a frieza técnica de lado e dizer o seguinte: o Náutico conseguiu tudo o que precisava até aqui. Isso traz, pelo menos, margem de erro. Então, Roberto Fernandes, ele vai poder trabalhar, por exemplo, essa sequência pesadíssima de jogos que o Náutico tem, ele vai poder trabalhar, escolher partidas. O Náutico, mais do que nunca, tem que ser um time inteligente. O Náutico tem que olhar para frente e saber que os jogos que importa e trabalhar visando esses dois jogos. E já digo de agora, nessas duas partidas, eu já vou dizer, as duas partidas são fundamentais agora para o Náutico em fevereiro. É o próximo jogo da Copa do Nordeste contra o Botafogo, é quarta-feira que vem, porque um empate já consegue deixar o Náutico no jogo. Uma derrota vai custar muito caro. A distância para o próprio Botafogo vai para 5 pontos, e aí fica muito chato de tirar, porque o Náutico vai para 2 jogos com o Bahia e o Botafogo vai para 2 jogos contra o Altos. Então, tem que pelo menos, empatar esse jogo em João Pessoa. E a melhor forma de empatar é repetir o que fez contra o Sport. E depois, lá para o dia 21 de fevereiro, em torno disso, né, pode ser um dia antes, um dia depois, o jogo contra o Fluminense de Feira, já citado aqui, que vale R$1.400.000, vai ser muito mais difícil do que esse jogo de hoje, dessa quarta-feira, muito mais difícil. O Fluminense de Feira assistiu o jogo inteiro contra o Santa Cruz, um time organizado, um time que tem um DNAzinho de Salgueiro, Rodolfo Potiguar, jogou bem, continua jogando, time organizado, engoliu o Santa Cruz, tá? Engoliu. Quem não viu o jogo do Santa Cruz, que estava ouvindo do Náutico, o Santa Cruz não foi sequer competitivo. O Santa Cruz foi engolido pelo Flu de Feira. Eu acho que tecnicamente e pela proximidade da cidade, talvez fosse até melhor para o Náutico o clássico. Talvez fosse até melhor. Porém,
Thiago evitou uma goleada, né?
Thiago deu o primeiro gol e evitou uma goleada.
Quando ele deu o primeiro gol, acho que ele já tinha feito umas duas defesaças, pelo menos.
Isso é. E o primeiro gol foi um chute tão safado, que surpreendeu até ele, né? Assim, ele não conseguiu parar a bola, né? A bola escapou da mão dele. Mas eu só não digo que foi pior pro Náutico pegar o Fluminense de Feira, porque, queira ou não, o Santinha perdeu R$600.000 aí, né? E o Santa é adversário direto do Náutico. Na Série C, o Fluminense de Feira não é. E dos males, o menor. Agora, se o Náutico perder do Fluminense baiano, o Náutico não ganha o 1.400.000, mas também não vai para Santa Cruz. Então, na dividida...
No Escolha Morre, fica... eu acho que foi melhor. No Escolha Morre, foi melhor. Pro Náutico, foi melhor pro Náutico, para o Santa voar. Porque o Santa é como é? O Santa é adversário do... E é talvez o mais forte adversário do grupo. Mas, assim, de camisa, digamos assim, de camisa, tradição
futebol
não está mostrando.
É como se o Náutico já tivesse sido premiado aí com a eliminação do Santa e agora vai girar a roleta para ver que tipo de prêmio ele pode receber, né? Inclusive nada.
Um bônus a mais, exatamente. Enfim, é isso. Agora, Celso, só uma outra coisa falando do Náutico, assim, porque... Jogou mal, eu acho que o Roberto Fernandes errou na escalação, enfim, mas passou. Fica o alívio, como o Fred falou, o alívio é preocupação, mas o alívio da classificação. Agora, duas preocupações, para mim, pós essa partida. Já coisas imediatas. Uma, o goleiro Jefferson saiu com uma lesão aparentemente séria na coxa. Né, ele foi substituído, entrou o Bruno, que é outro menino da Prata da Gaza, fez a estreia dele como profissional. O Jefferson saiu, fez boas defesas e segundo o José Silvério, que é repórter da Rádio Jornal, que estava lá, o Jefferson saiu de campo, não conseguia nem pisar no chão, tava, assim, tiveram que carregar ele. Então, a lesão, pelas primeiras impressões, tende a ser grave. Se for grave, eu acho que aí o Náutico, assim, vai ter que contratar um goleiro, porque O Jefferson já era reserva no passado, assumiu a titularidade depois do Thiago Cardoso, e o Náutico terminou contratando o Busato, porque não confiava no menino da base, que era muitas vezes, enfim. E agora, o Náutico, se perder Jefferson durante muito tempo, eu acho que o Náutico vai ter... Não, não, assim, eu acho muito arriscado você ter um goleiro muito verde para essa temporada. Assim. Talvez, como a principal competição do Náutico seja a Série C, talvez essas competições iniciais sirvam para dar cancha para o menino, para o Bruno, enfim. Mas eu acho que o Náutico vai ter que contratar um goleiro, caso a questão do Jefferson seja grave. E a outra preocupação que fica é uma tem até um vídeo circulando na internet da comemoração do gol do Camutanga, né? Que, tipo, eu não sei se isso foi um entrevero de Breno com Roberto Serrano, porque Breno, a gente sabe aquele jeito dele, né? Meio estourado e tal, meio bruto, digamos assim, mas ele dá empurrando em Roberto. Oi.
Rafa, tá aqui na produção e ele tá lembrando que não foi estreia de Bruno como profissional, ele jogou contra o Luverdense na última rodada pela Série B.
Ah, verdade. É porque foi um jogo tão morto, né? Que ele nem lembra. Mas, assim, sobre essa questão do Roberto e do Breno, então, vamos tentar contabilizar. Talvez seja, realmente, talvez não tenha sido nada, foi só uma comemoração mais efusiva, digamos assim. Mas, o que fica de preocupação é que Roberto Fernandes, depois do jogo, a entrevista coletiva dele foi muito forte, foi muito dura com relação aos jogadores, apesar da classificação. Ele não poupou crítica, não. Ele disse que jogadores que ele entende que a má atuação do time foi falta de atenção, que os jogadores não entraram comprometidos. O Roberto Fernandes usou palavras muito duras contra o elenco. E eu acho que, assim, não é que o time houve falta de atenção, pode ter havido falta de atenção, mas o próprio Roberto também acho que errou na escalação. Eu acho que não foi a escalação correta para o jogo. Mas, enfim, eu acho que essa personalidade de Roberto Fernandes, que a gente conhece, que é muito forte, de quando ele não concorda com aquilo, ele sai atirando para todos os lados, já deu errado outras vezes. Então, existem vários jogadores e outros casos. Roberto Fernandes é um caso de ou amo ou deixo, né? Tem jogadores que adoram o Roberto Fernandes, mas tem jogadores também que detestam o Roberto Fernandes. Então, eu acho que o Roberto Fernandes é uma coisa que ele já recebeu conselhos individuais e tal, para ele maneirar, mas ele não consegue. A entrevista dele eu achei muito dura com relação ao elenco, mas muito dura de falta de... Chegou dizendo que os jogadores, assim, tem que botar na cabeça que é um ano de responsabilidade, que faltou responsabilidade em alguns momentos, que quando o time leva um gol no vacilo, ele vem ter que correr atrás, e o Náutico não tem jogadores para... O Roberto reconhece que tem dificuldade de correr, de propor jogo ofensivo, então quando leva um gol no vacilo, a dificuldade do Náutico se torna muito maior, justamente por essa carência. Eu acho que, assim... Eu tenho um receio que esse tipo de cobrança exacerbada de Roberto Fernandes pública não vá criar um ambiente ruim dentro do vestiário. Coisa que já aconteceu outras vezes. É só isso. Assim, eu não estou falando. Não é uma coisa que vai ser uma novidade na carreira de Roberto. No próprio Náutico, inclusive. Bom. Então, assim, ele teve problema com Hamilton lá atrás. Teve problema ano passado. Teve o William, o atacante William, que fez aquele 3 gols naquele clássico. Saiu detonando o Roberto Fernandes. O Vinícius, que tá no Santa Cruz hoje, saiu detonando o Roberto Fernandes. O Roberto Fernandes comprou briga contra o elenco. Então, assim, esse elenco que o Náutico tem hoje é um elenco que ele montou, mas não é porque ele montou que ele não possa perder o elenco, caso ele venha, ele repita essas declarações. Porque não é todo jogador que aceita esse tipo de crítica pública, não.
Oi. João, eu acho que ainda vale acrescentar, que é fundamental para esse contexto, justamente o fato de que Breno é remanescente. Então, Breno levou as porradas do ano passado, de Roberto. Sim. Breno, ele porque esse elenco foi todo montado por Roberto, mas Breno, de certa forma, não estava, né, no time. Acabou vindo por uma oportunidade de mercado, boiou no mercado, achou melhor se acertar com o Náutico. Mas o que Roberto Fernandes falou daquele time de 2017, do time que terminou, tudo que ele falou, acaba só atingindo também Breno. Então Breno já traz com ele, digamos assim, já traz com ele
um ranço, uma
relação mais conturbada com o Roberto. E eu acabei de ver o lance, eu não tinha visto o lance aqui. É, no mínimo, um te fode, porra, tá ligado? Que pode ter sido apaziguado no vestiário, porque Breno também é um jogador que sai de campo, que joga o jogo a 200 por hora, né?
É, mas assim, exatamente. A comemoração foi muito. Eu achei muito. Assim, detalhe. Quem mostrou esse vídeo foram vários torcedores do Náutico já preocupados com isso.
Só foi torcedor do Náutico, é. Só foi torcedor do Náutico.
Já preocupado com isso. Porque foi, e isso reforça com a declaração dele de vestiário. Eu achei muito forte as declarações dele de vestiário.
Bom, galera, então acho que é isso, né? A gente fez mais de meia hora de um Cordino e Náutico que a gente não assistiu. Acho que a gente pode dizer que foi um bom programa, né?
Eu acho que foi um programa. A gente é mágico. A gente conseguiu fazer mais mágica do que o código da Pizzaria Atlântico.
Como o João chamou de mágica, eu não vou chamar de estelionato, não. Vou deixar como mágica mesmo. Não, mas... Sério,
Não foi estelionato porque você falou no jogo assim. Então falou, fulaninho fez uma grande parte. O Pernambucano jogando ali aberto. Record, mas isso a gente não fez, não.
Lógico, a gente pode escapar amanhã da delegacia, vai escapar dessa delegacia. Mas, na verdade, a gente foi na abertura, o Celso já disse que a gente não viu o jogo. Então, claro que não foi estelionato, porque a gente fez um programa com que a gente tinha à disposição, né? Com que a gente tinha
programa mágico.
Bora encerrar o programa para Rafa não ficar bravo com a gente. Ele já deve estar arretado com a gente. Valeu,
só
Fred.
Lembrando que por isso, só lembrando que uma tradição do programa é escolher os melhores em campo, mas aí, nesse caso, aí sim seria
o
Leonardo, né? Aí não teria como a gente analisar melhores e piores de um jogo que a gente.
Mas se eu vou votar, Piu Piu. O melhor jogador do jogo foi Piu Piu, Jonas Piu Piu.
Um forte abraço a todos, galera. Valeu, João. Valeu, Figueroa. Valeu, Rafa. Abraço, galera. Tchau, tchau.